Glória a Deus. Deus é sempre bom. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, de algo que Deus tem me ensinado, principalmente na virada do ano para cá, de mentalidades erradas, mentirosas, que provocam em nossa vida mais mentira. No final do ano passado, eu estava assistindo uma retrospectiva do ano de 2016, e a retrospectiva mais ou menos dizia assim, que o ano de 2016 é o ano para ser esquecido. Por uma série de fatores, foi um ano difícil politicamente para a nação, foi um ano difícil financeiramente, 12 milhões e meio de desempregados na nação brasileira. E aí eu estava com esse sentimento, que ano ruim, que ano difícil, que ano moroso. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Para nós como igreja local, o ano de 2016 foi o ano do quê? Hã? O ano do Espírito Santo. E no ano do Espírito Santo, a gente pode dizer que o ano foi ruim? Que o ano foi difícil? Não podemos. Mas essa mentalidade, muitas vezes, ela vem em nossa vida e provoca em nós um comportamento semelhante. Quantos receberam no ano de 2016 uma palavra num culto de domingo ou na sua célula que tocou sua vida profundamente e você se sentiu tocado pelo Espírito Santo? Levanta a mão. Só isso já valeu, não é verdade? Quantos do ano de 2016 receberam um favor da parte de Deus? Não podemos dizer que foi ruim. Não podemos dizer que está tudo ruim. Na verdade, o que o Espírito Santo está me ensinando é que o que torna ruim é a nossa mentalidade. Não necessariamente o ano. Porque o ano é uma sequência lógica, numérica, natural. Depois de 2016 vem o quê? E depois de 2017, não tem como retroceder. Por isso, de uma sequência lógica, natural e numérica. Mas o que transforma, de fato, o ano e a nossa vida, somos as atitudes que eu e você tomamos. Por isso, no final do ano, a gente sempre recomenda de você, talvez, fazer aquele papelzinho, de você ter anseios da parte de Deus, mas eu sempre recomendo de você também, não que isso seja uma barganha ou uma troca, mas que você também coloque do lado do papelzinho dos seus desejos, as suas ofertas a Deus. Quantos querem alguma coisa do Senhor? Levanta a mão. Quantos podem oferecer alguma coisa ao Senhor? Eu entendo que isso é uma relação normal, natural e sadia. Eu quero coisas de Deus. E Deus quer coisas de mim. E isso, funcionando de forma harmônica, é saudável. E Jesus, na sua santa sabedoria, nos dá um conselho de algo que pode acontecer conosco, mas que não é a vontade de Deus, mas precisamos ficar atentos. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler três versículos, o versículo 28, o versículo 29 e o versículo 30. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 11, a partir do versículo 28. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, fala misericórdia. Aleluia. Diz assim, Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus está fazendo uma proposta. Preste atenção na proposta de Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Vinde a mim. Movimento. Sai do seu lugar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, fruto, e encontrareis descanso para as vossas almas. porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curve sua cabeça. Fale com o Espírito Santo nesta noite. Fala para o Espírito Santo, fala: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, toca a minha vida. Eu preciso ir até o Senhor. Veja, a orientação de Jesus é: vinde a mim. Nós é que devemos ir a Ele. Vá ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Te glorificamos e Te agradecemos por Teu amor, por Teu cuidado, por Tua bondade, por Tua palavra, pelo alívio que o Senhor pode causar em nosso coração, em nossa alma. E Te pedimos que o Espírito Santo fale conosco e nos leve a este ambiente, a esta dimensão, a esta condição espiritual que o Senhor quer nos dar nesta noite, neste tempo. Eu peço para que o Senhor libere a ação dos Teus anjos neste lugar, que toda apatia, sonolência desproporcional, todo cansaço espiritual saia agora em nome de Jesus Cristo. E que a Tua presença nos direcione, nos fortaleça e nos capacite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra tem um nome, eu estou chamando essa palavra de voe, corra, ande, mas não pare. Diga assim para você mesmo, diga assim: ó, voe, corra, ande, mas não pare. Quando Jesus está trazendo este princípio para nós, o que chama a atenção são dois adjetivos que ele está dando a uma condição de uma pessoa: gente cansada e gente oprimida. Gente cansada, neste contexto, não está falando daquele cansaço de um dia pesado de trabalho, de um dia onde você trabalhou demais e você tem um cansaço natural, porque o seu corpo vai se cansar. Não é este cansaço que Jesus está falando. E nós já vamos ver por quê que não é este cansaço. E ele fala de um outro tipo de pessoa, oprimido. E quando a gente escuta essa palavra, a nossa tendência natural é imaginar uma opressão, talvez, espiritual. Mas, na verdade, pode ser isso. Mas, pelo contexto, ele diz o seguinte: olha, há um cansaço e uma opressão para a alma. Então é um cansaço que não sai. E opressão fala de você comprimir. Qual que é o significado da palavra opressão? É você pressionar. Já viu as circunstâncias te pressionando? Trabalho, família, dia a dia, condição financeira, pressão. Pressão. Jesus está dizendo o seguinte: se você está cansado e um cansaço espiritual para a tua alma, gente que não consegue dormir, gente que deita na cama e a cabeça não desliga, gente que está pensando como vai ser o mês que vem e ele nem começou ainda, opressão. Jesus está fazendo uma proposta, e é uma proposta, ao meu ver, extremamente desigual. É como se você trocasse, talvez, uma Ferrari por um Fusca. Por que que a gente pode afirmar isso? Porque ele diz: tome o meu jugo e o meu fardo. E é necessário que você entenda o que são essas duas coisas, o que é jugo e o que é fardo. Jugo é aquele equipamento que vai no pescoço de animais, de bois, de cavalos, para que ele puxe alguma coisa. Pode ser para arar a terra, para transportar alguma coisa. Aquilo é o jugo, aquele negócio que prende assim. Já sentiu um peso aqui? Jugo. E o jugo é interessante, porque se o cavalo tenta se desviar, aquele equipamento, ele é feito para sufocar o animal, ou o boi. Então ele não consegue virar. Jugo. E o fardo? Fardo, não sei se você já teve a oportunidade de segurar algum fardo, uma saca de arroz, uma saca de feijão. Quem já segurou um saco de arroz e de feijão aqui, ó? Aquele saco, é um fardo. É super logístico o nosso ombro segurar um fardo, né? Quando você pega um fardo, o que, que acontece com o outro lado do seu corpo? Enverga. Deixa de estar na posição natural. Fardo. Você não consegue andar naturalmente. Fardo. Está pesado. Ou de um lado, ou para o outro. E Jesus faz uma proposta interessante. Ele diz o seguinte: vinde a mim. Todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente cansada é gente sem força. É gente desanimada. Gente sem raciocínio. É gente cansada. Já viu aquelas pessoas que quando estão com fome, muito cansada, não conseguem fazer nada? Lembra de Esaú? Esaú estava cansado, com fome. Jacó chegou para ele e falou assim: eu te dou se você me der a bênção da primogenitura. Cansado, com fome, não pensa direito. Ele falou: eu quero é comer. Me dá aí, depois eu vejo esse negócio. É precipitado, como aprendemos ontem nas primícias pelo apóstolo João. Gente cansada não pensa direito. Gente cansada não raciocina. E gente pressionada, tampouco. Já viu aquelas pessoas que falam assim: olha, eu não funciono com pressão. Quem já falou isso, fala a verdade. Né? Tem gente que fala: ah, não funciono com pressão. Uma vez, num trabalho, uma situação lá na empresa, nosso gestor trouxe uma direção, teve uma moça lá que ela ficou nervosa, falou assim: eu não funciono sob pressão. Vira para o seu vizinho e fala assim: ó, na pressão da sua vida, tem que sair azeite. Amém? Deus é maravilhoso. Gente pressionada, sobrecarregada, gente com alto grau de pressão. E quando você está cansado e você está pressionado, se você tem uma alma igual a minha, e eu tenho certeza que você tem, a primeira coisa que a gente quer quando a gente está cansado espiritualmente, ou emocionalmente, ou pressionado, é parar, descansar. Talvez, como foi falado aqui no começo, pelo Vagninho, quantos de vocês hoje falaram assim: ó, hoje eu mereço ficar no sofá? Fala a verdade. Fala a verdade. A alma quer descansar. A carne, ela quer ficar parada. A carne fala: não, você merece assistir o Faustão hoje, você merece. Cansaço. Já viu aquela pessoa que está tão cansada, não dormiu direito, e alguém acende a luz do quarto, o que, que ela fala? Paga a luz! Estou cansado, quero fechar meu olho, preciso descansar. A luz incomoda. Gente cansada tem uma tendência a querer ficar sozinho. Deixa eu ficar aqui, vou desligar o celular, para ninguém me mandar nem um WhatsApp. Gente cansada, pressionada, tem uma tendência a querer ficar sozinho. Quer dormir. Quer descansar. Quer ficar no escuro. E é engraçado esse comportamento, porque quando eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo me lembrou de duas pessoas, Elias e Adão. Elias, depois de uma grande ação de Deus na vida dele, de algo sobrenatural contra os profetas de Baal, um milagre poderoso. Queridos, você consegue, você já viu algum dia, já foi no centro de Guarulhos e viu cair fogo do céu? Já viu? Não? Elias viu. Algo sobrenatural, poderoso. Aí vem uma pressão, ele foi para a caverna. Eu não vou ler, mas depois você vê na sua casa, isso está lá em 1 Reis 19, a partir do versículo 9, mas ele, e todo mundo que está muito cansado, começa a se sentir injustiçado. Já viu? Só eu trabalho. Ninguém viu o que eu fiz. Gente cansada, né? Ninguém viu que eu cheguei mais cedo para arrumar aqui as cadeiras da igreja. Mas Deus está vendo. Vira para o seu irmão e fala, você está fazendo para quem mesmo, querido? Né? Gente cansada se sente injustiçada. Elias vira para Deus falando assim, Deus, só eu não me dobrei. Deus falou assim, ó, alto lá. Você está equivocado. Você está cansado e está falando bobagem. Sai para fora. Movimento. Sai dessa condição. Sai do escuro. Sai dessa situação. Que eu vou te explicar algumas coisas. Mais de 7 mil não se dobraram. A Baal. Não é só você que está fazendo coisas. E Adão. É o outro ponto. Porque quando você quer ficar... talvez sozinho. E gente cansada tem uma tendência a desistir. Porque gente cansada normalmente carrega um peso que não é seu. E se você tentar andar com peso, você não consegue desenvolver a mesma velocidade que você desenvolveria se você não estivesse segurando um peso. Se você estiver leve, suave, você consegue... desenvolver uma velocidade diferente se tiver peso, se tiver fardo. Tem gente que vem se arrastando assim, já viu? Você chega aqui muitas vezes na porta da igreja e fala, irmão, boa tarde. Ele fala, boa tarde por quê? Só se for para você, boa tarde. Misericórdia, cansado. Gente pesada. Já viu gente assim com um olhar cansado, pesado? Você tem até desconfiança de dar boa tarde para a pessoa, bom dia. Chega no trabalho e fala bom dia, aquela pessoa olha para você assim, nem responde, sabe? Assim, ó. Continua fazendo o que está falando. Já viu isso? Tem vontade de chegar, bom dia, a pessoa só olha para você assim, ó. Não fala nada. Pesado. Gente pesada. Cansada. Isso é um problema. E Adão... exemplifica um pouco isso, porque toda pessoa que quer se esconder, é porque esse cansaço tem uma raiz muitas vezes. Essa raiz muitas vezes está em coisa que não deve, é tocar no que não deve, é fazer o que não deve. Olha que coisa interessante, você não precisa abrir, mas apenas ouça o que Provérbios 14:14 diz. Diz assim, o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos. Aquele que começa a querer desistir, parar, em muitas circunstâncias, se você cavucar, tem deslize, tem equívoco, tem pecado. E o pecado promove isso na gente, deixa a gente pesado, deixa a gente cansado, faz com que a gente não queira sair do quarto, faz com que a gente não queira ver luz. Faz com que a gente não queira ter contato com pessoas. Faz com que a gente desista de avançar. Gente cansada. Gente pressionada. E é engraçado que quando você começa a estudar isso, naturalmente falando, gente extremamente cansada, ela desenvolve algumas características. Solidão, depressão, sentimento de injustiça. E eu aprendi com o pastor Kleber, depois se você quiser, você pode conversar mais com ele, é especialista sobre comportamento humano, que depressão não é frescura, é uma enfermidade. Aí talvez a gente pense assim, fala assim, como é que pode essa pessoa ficou depressiva? Como é que essa pessoa está desistindo? Como é que essa pessoa está parando? Você vai ver, está pesada, está cansada. Tem deslize. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, a minha proposta para você não é você ficar cansado, nem pressionado. A minha proposta para você é para que você fique aliviado, leve e suave. Alguém já lavou roupa com comfort aqui? Quem já lavou roupa com comfort? Cadê os homens que lavam roupa? Se você lava a roupa, levanta a mão. Se você é solteiro, permaneça com a mão levantada. Olha aí, irmãs, ó. né? Ó. Se você usar, por exemplo, comfort numa roupa, quando você tirar ela, você vai ver que tem uma suavidade e um cheiro diferente. Tem ou não tem? Mas usa o urca para você ver. É igual? Mas fala que é igual, não é? Mas não é. Parece, mas não é. Tem muita gente assim, parecendo que é, mas não é. Cansado. Pressionado. E é interessante que Jesus fala assim, olha, vem até mim. Vem até mim, você que está cansado, e você vai encontrar alívio para onde? Para o corpo? Não, para a sua alma. Para o seu coração. Para o seu espírito. Para a tua vida. Mas é interessante que Jesus não está dizendo, eu vou até você. Tem coisas que Jesus quer ver atitude, movimento. Sair de uma posição de gente parada, paralisada, cansada, sobrecarregada, pressionada. Vem. Vem até mim. É o convite que Jesus está fazendo. Vem até mim. E quando você começa a estudar o que é o desejo de Jesus, o que é o desejo da palavra para uma vida sadia espiritualmente, tudo o que Deus não quer que aconteça é justamente isso. É encontrar gente cansada, que para, que desiste. Eu sempre me recordo, e eu aprendi isso uma vez com o Espírito Santo, nunca mais esqueci. Nós voltamos de um encontro uma vez, eu era líder de célula ainda, e nós estávamos muito felizes, porque a nossa célula tinha enviado muitas pessoas para o encontro. Eu estava muito grato a Deus, e ia ser um discipulado bem grande, bem forte. E eu lembro que quando começou o discipulado, eu ouvi uma voz do Espírito Santo falando no meu coração, falando assim, ó, presta atenção quem começa e presta atenção quem termina. O tipo de pessoa. Nunca mais esqueci isso. E eu vi que nós começamos uma turma enorme. No começo, estamos juntos, vamos fazer. E gente ficava pelo caminho. E gente foi ficando pelo caminho. E gente foi ficando pelo caminho. E poucos, de uma quantidade expressiva de pessoas, concluíram o discipulado. E nesse dia, o Espírito Santo falou assim, ó, presta atenção, então, no perfil destas pessoas. Porque este tipo de gente fica um pouco mais parecido com Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso não está na Bíblia por acaso. Isso está intencionalmente colocado pelo Espírito Santo para mostrar uma característica de Jesus. Significa que tudo que Jesus começa, ele termina. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. Tem gente que começa e para. Por quê? Cansaço. Peso. Desiste. E quando você olha a palavra de Deus, é tudo o que Deus não quer que aconteça, é gente paralisada. É gente que estagna. É gente que não vai para frente. Olha esse texto de Isaías, capítulo 40. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 31. Preste atenção no que a palavra diz. Isso pode ser cura para você nesta noite. O Espírito Santo pode ativar algo em seu espírito e marcar você para o resto da tua vida, para você entender a preciosidade do coração de Deus. Olha o que Isaías 40, 31 traz de princípio. E o que é um princípio? É um fundamento para a vida, para fundamentar a vida. Olha o que a palavra diz, ó. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças. Subirão com asas como águias. correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Lê para o seu vizinho isso aí. Vamos ler todo mundo junto? Você lê para o seu vizinho, Isaías 40, 31, no 3? Vamos lá. 1, 2, 3. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que coisa preciosa está por detrás disso aqui. Eu quero falar sobre voar, correr e caminhar. Porque o Espírito Santo mostra um ciclo. E eu estou chamando isso de ciclo do movimento. Significa que existem momentos da nossa vida com Deus que tem que voar. Significa que tem momentos da nossa vida com Deus que tem que correr. Significa que tem momentos da nossa vida com Deus que tem que caminhar. Mas sabe do que eu sinto falta nesse texto? Onde Deus manda parar e descansar. Cadê? Em que momento Deus fala assim, ó, pare um pouquinho, descansa um pouquinho? Não, não está. Significa que em alguns momentos Deus quer que você voe. Significa que em outros momentos Deus quer que você corra. Significa que em outros momentos Deus quer que você caminhe. Mas em nenhum momento quer que você pare. Diga assim para você mesmo, voar, correr, caminhar, mas não parar. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, voar, correr, caminhar, mas não parar. Vira para o outro e fala assim, voar, correr, caminhar, mas não parar. Vira para o de trás e fala assim, voar, correr, caminhar, mas não parar. Aleluia! E é engraçado que Deus dá algumas referências nesse texto, que de novo não estão aí por acaso. A Bíblia fala que nós vamos voar com asas como a águia. É interessante. Eu li esse texto, aparece algumas vezes na palavra de Deus. Águia, voar como águia. Ser como a águia. E eu estava pesquisando, eu gosto muito de pesquisar a natureza das coisas, eu vi uma reportagem da BBC de Londres, estudando a águia. Tem vários vídeos no YouTube, estão disponíveis para você estudar também, se você quiser. É da BBC de Londres. Alguns estão traduzidos, tem legenda, outros não. Mas, nessa reportagem, eles estavam dizendo o que aconteceria se o homem tivesse a visão da águia. Não temos, naturalmente. Mas o que aconteceria se o homem tivesse a visão da águia? Vou dizer para você. A águia consegue ver uma formiga num prédio de 10 andares no chão. A águia consegue ver melhor que o homem. Ela vê cores que o nosso globo ocular não consegue ver. Isso fala de uma condição que Deus nos dá, de você conseguir ver o que ninguém consegue ver. E voar. É interessante voar. Quem já andou de avião aqui? Já andou de avião? Já foi num prédio bem alto? Quem já foi num prédio bem alto? Quando você está num avião, ou quando você está num prédio bem alto e você olha para baixo, como é que parecem as coisas? Tudo pequenininho igual eu, né? Parece um Playmobil igual eu, assim, né? Pequenininho. Você vê florestas parecendo um jardim. Você vê grandes construções como se você pudesse pegar, porque do alto tudo fica pequeno. Isso fala de uma condição em Deus. E as águias, elas são de uma natureza que eles chamam de falcônicas, né, uma espécie de falcão, ou então de aves de rapina, que é uma das categorias também da águia. A águia, ela é um dos animais que mais voam alto na natureza. Acaso? Coincidência? Ou uma ação de Deus na vida de uma pessoa? Meu querido, o que a palavra está dizendo é que você pode voar. E do alto qualquer coisa parece pequena. Sabe aquele problema que você acha que é enorme? Do alto você fala, é isso? Está aqui. Tira da frente. Alto. Asa. Voar. Atingir patamares e altitudes expressivas. A Bíblia também fala nesse texto que nós vamos correr e não vamos nos cansar. É interessante, eu estava meditando sobre isso. Alguém já assistiu aqui aquela corrida de final de ano a São Silvestre? Quem já assistiu a São Silvestre aqui? Qual que é a única certeza que você tem na São Silvestre? Que quem vai ganhar é um? Você só não sabe qual. Não é verdade? Se tiver três, você sabe que os três vão estar na frente. E é engraçado que eu estava vendo, pensando sobre tudo isso, né? E eles vão entrevistar os quenianos, assim que acaba a corrida, eles bebem um pouquinho de água e tal, e eles dão entrevista para uma televisão, para duas, aí se chega talvez um brasileiro, ou uma pessoa de outra nacionalidade. Agora eu posso falar. Mas eles parecem que não. Cansa. É impressionante isso. E Deus fala que existe uma condição onde você corre e não cansa. Não cansa. Já viu gente cansada? Gente cansada reclama de tudo, né? Ai, meu sapato, ai, meu salto alto. Ai, meu tornozelo. Ai, essa roupa. Ai, essa cadeira, nem almofada tem. Cansado. Mas gente que está numa condição espiritual, neste modelo, corre e não se cansa. Está disposto. Gente que corre, está leve. Né? Que engraçado que eu estava pensando sobre essa questão de você ficar leve. E eu estava assistindo um desenho da minha infância que estava passando na televisão chamado Dragon Ball. Quem já assistiu Dragon Ball? E aí tem um episódio que o personagem principal, que é o Goku, ele treina com um monte de peso nas costas. Eu falei, meu Deus, por que eu estou vendo isso, né? E ali, ele fica mais forte. É verdade, às vezes quando você treina com muito peso, você fica mais forte. Mas para correr, precisa ser leve. Gente que corre é gente leve. É gente que não está pesada. É gente que não está embaraçada. É gente que não está se prendendo a coisas desse mundo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Olha que coisa interessante. Você vai ler para o seu irmão. Hebreus, capítulo 12. Versículo 1, Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e... O que está escrito aí na sua Bíblia? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vira para o seuzinho e fala assim, qual que é a carreira que tem para você? Não, pastor, eu penso em ser engenheiro, talvez advogado. Não é essa, querido. Não é essa. É outra carreira. Quantas pessoas entendem qual carreira que eu estou falando? Estou falando de uma carreira em Deus. De uma jornada em Deus. De uma condição igual o apóstolo Paulo fala. Falando assim, olha, corri. Guardei a fé, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Eu cumpri o projeto de Deus para a minha vida, correr. E é engraçado que quando você quer correr, às vezes com alguém, muitas vezes você se embaraça na pessoa, né? Aí vem aquela, vai, vamos. Puxado. Gente que puxa muitas vezes também não consegue desenvolver a velocidade que podia, né? Podia estar indo mais rápido, mas muitas vezes tem que, vamos aí. Mais um pouquinho, vai. E Deus está falando assim, ó, corra o projeto. Corra. Você não vai se cansar. Porque este cansaço não vai vir sobre a sua vida. A vontade de desistir, ela pode bater na sua porta, mas como você tem a minha presença, você pode correr. E nesse texto também Deus fala de uma terceira condição, gente que caminha e não se fadiga. Sabe o que é fadiga? Quem já viu gente com crise de asma? Já viu? Eu já tive. Tem que tomar inalação, é uma agonia. Gente que está nessa condição, como é que ela fica? Assim, ó. Dá até uma agonia, não dá? Gente fadigada. Você fala para a pessoa, vamos ali na porta. Ela, não dá, estou cansado. Não consigo. O líder chega e fala assim, vamos fazer um evangelismo. Vamos no bosque. Falar de Deus para as pessoas. Vamos no culto no domingo, depois de 5, 6 dias de primícia. Gente fadigada. Dá até uma agonia, né? Você fala, fica, querido, fica. É melhor você ficar, né? Dá até agonia. Mas a Bíblia fala que a gente vai caminhar e não vai se fadigar. É engraçado que é um ciclo. Correr com asas como a da águia. Voar, quer dizer, voar com asas como a da águia. Correr sem se cansar e caminhar sem fadigar. Depois vem voar, correr, caminhar. Eu chamo isso de ciclo do movimento. Mas em nenhum momento Deus manda parar. Nenhum momento Deus manda tirar o pé. Não, não, agora é a hora de tirar o pé. Porque se Deus manda caminhar, caminhar significa movimento. Mas às vezes a gente fica embaraçado com algumas coisas, sabe? Deus manda lançar todo embaraço fora. Mas o que chama atenção para que a gente possa viver isso, são duas frases nesse texto de Isaías 40. Abre lá de novo em Isaías 40. Versículo 31. Vamos entender o segredo para viver isso. Vamos entender qual que é a fórmula, qual é a chave, qual é a condição que uma pessoa pode pôr em prática e andar nesse nível. Será que existe? A palavra explica. Olha Isaías 40, versículo 31, diz assim, mas os que... Qual que é o segredo? Esperar. Porque quando você espera, você deixa de correr na força do seu braço ou das suas pernas. Você deixa de querer fazer as coisas do seu jeito. Você espera. Mas é interessante que é engraçado que no primeiro momento Deus fala assim, ó, espera, e no segundo momento Deus fala assim, voa, corre e caminha. Não é um contrassenso? Esperar e correr, caminhar? É um contrassenso. É para esperar ou é para correr? Olha que interessante aqui, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ué, para esperar ou para andar? E aí que está o segredo, queridos. Esse esperar, talvez para a língua portuguesa foi traduzido como esperar, mas no seu original ele tem uma outra intenção, que é esperançar ou confiar. Do verbo esperançar, não do verbo esperar. Quando você olha, por exemplo, a versão em inglês, na King James, tá wait, quer dizer pare. É igual tá aqui, ó, espere. Mas quando você olha, por exemplo, a NVI ou o sentido original, tá dizendo assim, olha, confie. Confie. Mas é aquela coisa assim, confia comigo. Igual aquela pessoa que fala assim, pastor, ora para eu conseguir um emprego. Você fala, eu oro. Mas que hora que você acorda? Estou esperando em Deus, pastor. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Esse esperar em Deus não é a ausência de movimento. Não é ficar esperando, jogando PlayStation, esperando alguém ligar para oferecer emprego. Mas é você confiar que Deus é por você. Que Deus cuida da tua vida. Esse esperar é de esperançar, de confiar, de ter tranquilidade, de ter a certeza que Deus está cuidando de você. Olha que coisa maravilhosa sobre confiar. Abre aí em Salmo 37, versículo 5. Olha que conselho maravilhoso. Lê para o seu irmão também, Salmo, capítulo 37, versículo 5. Acorda ele e fala assim, ei. Fala para ele, ei. Voe. Corra. Ande. Mas não pare. E olha o que a palavra fala. Salmo 37, versículo 5. Lê para ele. Entrega. Confia nele. Tenha sua esperança nele. São sinônimos. São palavras idênticas. Podem ser aplicadas da mesma forma. Esse esperar fala de confiar. De descansar. Mas de movimentar. Não é de ficar parado. Mas de saber, Deus cuida de mim. Esse é o ponto. Eu costumo dizer que a nossa jornada com Deus é mais ou menos como se fosse um carro. Quando você aceita Jesus, você fala assim para Jesus, fala assim, Jesus, pode dirigir minha vida. Eu entrego o controle do carro na tua mão. Pode levar para onde o Senhor quiser. Jesus senta no carro, põe a mão no volante e fala assim, posso ir para onde eu quiser. Você fala, Senhor, pode ir para onde você quiser. Aí Jesus dá seta para a esquerda. Você fala, não, Jesus, é seta para a direita. E aí Jesus fala assim, mas você não está morto? Queridos, vocês já viram algum defunto querer ensinar o caminho do velório? Já viu? Lá no carro do velório, o defunto levanta e fala assim, ó, oh, meu velório é para lá, ó. Não? Já viu? Não? Porque morto, tá? Confia. Se ele deu seta para lá, deixa ele levar para lá. Mas quer pôr a mão, quer resolver, quer brigar com Deus. Não, Senhor, essa é a hora que o Senhor vira para a direita, Jesus. Confia. Não consegue confiar. Não consegue entregar o controle da vida. E aí se cansa, se fadiga, desiste, paralisa, começa a olhar para fora, começa a olhar para uma série de coisas. Por quê? Não confia. Não confia. E é engraçado que confiar, eu fiquei pensando em sinônimos para essa palavra. Esperar, confiar, morrer. Lembrei de Lucas 9, por exemplo, quando Jesus fala assim, olha, aquele que quiser vir após mim, tem que fazer uma coisinha. Qual que é a coisinha? Ah! Negar-se a si mesmo. Tomar a cruz e vem. Vinde a mim, vem. Vem no caminho que eu estou andando. Eu sempre me recordo de algo que o Espírito Santo me ensinou uma vez. Eu aprendi uma vez com um homem de Deus, que ele falou que uma vez o Espírito Santo falou para ele passear pela igreja num momento de oração. E aí ele estava passeando pela igreja num momento de oração, e em um determinado momento o Espírito Santo falou assim, ó, para aí, ele parou. O Espírito Santo falou assim, ó, ouve a oração dele. Aí tinha um irmão orando fervorosamente. Aquela oração penteca de deixa o menino rodar, aquela coisa, sabe? É. Enfim. Orando, e o Espírito Santo falou assim, ouve a oração dele. E esse homem de Deus diz assim, que esse irmão estava orando mais ou menos assim, Senhor, abençoa os meus caminhos, abre as portas dos meus caminhos, Senhor, olha, põe luz nos meus caminhos. E aí ele falou assim, fulano, fala para ele parar de andar no caminho dele e andar no meu, porque todas as coisas que ele está pedindo já está preparado no meu. Esse é o ponto. Caminharão e não se cansarão. Por quê? Porque está no caminho de Deus. Mas se está num outro caminho, se cansa, se frustra, fica fadigado. Confia. Isso fala de fé também. Eu fiquei pensando sobre isso. Confiar fala de fé. É inevitável lembrar de Hebreus, a definição de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Querido, eu não preciso ver, eu preciso crer. Quantos creem que o ano de 2017 vai ser abençoado porque Deus cuida da sua vida? A sua esperança não está no governo, na economia. Na empresa que deposita um salário na conta bancária para você tirar. Ou na capacidade da sua venda. A tua esperança vem do Senhor. Confia nele. Tudo dá certo. Mas tem que confiar. Tem que esperar. Tem que entregar. Tem que morrer. Sinônimos. Se aplica a qualquer outra palavra nesse sentido. Morrer. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, eu desejo a você uma morte bem morrida. Ninguém fala amém? Acho que a palavra não está boa hoje, não. Tem que morrer. Às vezes a gente costuma falar assim, ó, que você viva bastante, né? O certo é dizer assim, que você morra bastante. Que você desista mais de você, que você confie mais em Deus, que você acredite no projeto dele, que você deixe ele dirigir a sua vida, que no momento que ele quiser virar, parar, conduzir, ele manda. Confia. Volta lá para Isaías 40. Versículo 31. Então vamos entender. Mas os que esperam, confiam, morrem, entregam, possuem esperança no Senhor, renovarão as suas forças. E aí, queridos, é importante você entender o que é renovo do ponto de vista bíblico. Renovo do ponto de vista bíblico é você preparar a terra para dar frutos novamente. Renovo, do ponto de vista bíblico, é a árvore fazendo algo interno para exteriorizar algo. Florescer, ficar verde, renovar. Só para fundamentar, para você entender o que eu estou falando, abre aí em Isaías 61, 11. Vai um pouquinho para frente. Você está no 40, só para você entender o que é renovo do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista de Deus, o que é o renovo? E talvez você precise de um renovo nesta tarde, nesta noite. Isaías 61, 11 diz assim: porque como a terra produz os seus renovos, e como um jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Renovo. Poderia ter ler tantos outros, eu separei vários, 60, 21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos para mim plantados, obra das minhas mãos. Renovo do ponto de vista bíblico é pegar algo e dar fruto de novo. Preparar para dar fruto de novo. Preparar para ter força para dar fruto de novo. Você já pensou, talvez, na força que uma árvore faz para produzir força, para produzir um fruto? Cansa ou não? Por isso que existe algo biológico chamado seiva, que alimenta, que floresce, que deixa verde, que faz com que aquilo que está acontecendo internamente, o que é o fruto? Fruto é o resultado exterior de algo que acontece no interior. Vou repetir para você. Fruto é algo exterior que acontece no interior. Isso é fruto. Significa que então, quando eu confio em Deus, querido, quando eu espero em Deus, quando eu morro e deixo a minha carne ficar caladinha, vem renovo de Deus. Vem seiva, vem fruto. Quantos creem que vão dar muito fruto no ano de 2017? Sabe o resultado disso? Voarão com asas como a águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Voarão com asas como a da águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. É o ciclo da ação do fruto em nossa vida. É o ciclo do renovo que faz com que a gente voe, caminhe, corra, caminhe, mas não pare. Não pare. Já viu árvore que fala assim: ah, hoje estou meio deprê, não quero dar fruto não. Se sentindo down no Facebook. Dá uma agonia ver isso, não dá? Fala a verdade, né? Dá uma vergonha alheia. Fala, meu Deus, eu sinto vergonha pra ele a pessoa às vezes, né? Já sentiu vergonha alheia? Dá uma vergonha, não dá? Fala, meu Deus, né? A árvore dá fruto. E quando você entende o fruto, você vai lá e entende o que Jesus está querendo dizer, por exemplo, lá em João, que fala que aquele que dá fruto, o que acontece com ele? Deus limpa. Você quer renovo para a tua vida? Tem que ser limpo por Deus. Porque aí você estando limpo, você dá fruto. E dando fruto, você tem força, energia para voar, para correr, para caminhar. Limpeza. Ação do Espírito em nossa vida. E quando você fala de renovo, renovo aponta para força, para vigor, para disposição, para andar para frente. E devemos fazer isso com o quê? No relacionamento com Jesus. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Levanta sua mão se você é líder de célula. Eu digo para você, vem renovo de Deus na tua vida, confia, você vai multiplicar em 17. Aleluia, renovo, esperança, preparar a terra, a árvore para dar fruto de novo, e vem força, e vem vigor, e vem disposição, e vem ânimo, vem alegria. Vira para o seu irmão e fala assim: você está leve ou você está pesadinho? Fala assim, você está cansado? Quem está cansado? Querido, eu não estou falando de novo daquele cansaço natural. Eu estou falando de um cansaço emocional, espiritual, que paralisa você, que nos paralisa, que faz com que o ânimo vá embora. E a primeira coisa que uma pessoa que está pesada, cansada, quer fazer é desistir. Mas eu digo para você, o Espírito Santo quer que você voe. O Espírito Santo quer que você corra. O Espírito Santo quer que você caminhe. E o Espírito Santo quer que você não pare. Faça tudo que o Espírito Santo mandar você fazer. Na hora que o Espírito Santo mandar você voar, voa. Irmãos, na hora de voar não é para correr. É para voar. Na hora que o Espírito Santo falar que tem que correr, não é para voar, é para correr. Então corra. Na hora que o Espírito Santo fala assim, então caminhe. 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 Não precisa correr. Caminhe. Esse processo de Deus na tua vida vai renovar as suas forças. Vai fazer com que você frutifique. Vai fazer com que as suas folhas estejam sempre verdinhas. Vai fazer com que você sempre tenha ânimo, alegria, disposição de servir a Deus. Por isso, querido, nessa noite, eu quero dizer que tem renovo de Deus para a nossa vida. Amém? Deus é maravilhoso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como as da águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Os que confiam em Deus, os que decidem esperar em Deus, os que tiram a mão do controle do volante, os que falam, Senhor, Tu és a minha esperança, esperar do verbo esperançar, de confiar, vem força para a sua vida, querido, vem ânimo para a tua vida, vem disposição, vem alegria, vem vontade, vem fruto. E naquele texto que nós começamos a ler, Jesus fala assim, olha, então, vinde a mim, troca comigo, porque eu sou manso e humilde. O que é mansidão e humildade? Fruto. Quando você anda nessa condição, gente mansa é gente que não briga. Não aqui, graças a Deus, mas tem gente que briga, sabia? Por tudo. Por uma bala, às vezes, assim. Ah, essa bala é minha! Gente mansa. Mansa. Fala pro seu vizinho, fala assim, você é manso? Agora fala pro outro, fala assim, você é humilde? É o resultado desse processo. Humildade não é aquela pessoa que você fala assim, oh, coitadinha dela, né? Não, isso não é humildade. E ninguém que é humilde diz que é humilde sem ter fruto. Jesus fala, eu sou humilde. Porque humildade é uma condição onde fala assim, olha, eu me submeto. Sabe o que Jesus fala? Diz, olha, eu faço tudo o que eu faço porque eu vejo como Deus faz. Ele é Deus. Ele podia dizer assim, olha, eu faço porque eu faço. Ele fala, não, olha, eu faço porque eu vejo o Pai fazer. E meu comportamento é parecido com o dele. Vira para o seu vizinho e fala assim, o seu comportamento é igual ao de Jesus? Gente cansada, sobrecarregada, pressionada, não consegue correr, não consegue voar, não consegue caminhar normalmente. E nesta noite, eu quero encerrar fazendo uma pergunta muito sincera para você, porque eu sinto que isso é uma ação de Deus para nós nessa noite, amém? Quantos entendem que isso é uma ação de Deus para nós nessa noite? Porque eu sei que teve gente essa semana que talvez no seu coração falou assim, eu estou pensando em desistir. Estou pensando em parar. Quantos? Fala a verdade. Fala a verdade. Quantas pessoas nesse ano já disseram assim, eu estou com vontade de sumir? Fala a verdade. Fala a verdade para Deus, não é para mim. Não é para mim. É para Deus. Quantos disseram assim, Senhor, estou com vontade de parar? Chega. Cansei. Vira para o seuzinho e fala, você está cansado? Então levanta que vem renovo de Deus para a tua vida. Vamos nos colocar em pé. Vamos pedir a presença do Senhor. Vamos falar, Senhor, eu quero a tua presença. E eu sinto te fazer uma oração com você. Mas eu quero que você seja sincero. Sincero. Se você está com um cansaço que não é físico, mas é um cansaço da alma, do espírito. Se você tem sentido pressão sobre a tua vida, condições familiares, e alguém falar para você que você vai correr, que você vai voar, parece para você tão distante. Eu quero que aí no seu lugar você feche os teus olhos e diga para o Senhor, Senhor, eu estou nessa condição, se é você. Se você disse, eu estou pensando em desistir. Se você disse, olha, eu estou cansado. Chega. Quero parar. Espírito Santo, nessa noite, está dizendo para você, não, não é o momento de parar. É momento de voar. É momento de correr. É momento de caminhar, não é momento de parar. É momento de confiar, é momento de dar fruto, é momento de sentir renovo. Se você quer isso para a tua vida, de uma forma simbólica, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vamos adorar ao Senhor. Se você quer isso para a tua vida, para o teu coração, sai do teu lugar. Por que que eu estou falando para sair do seu lugar? Pelo movimento, vinde a mim, todos que estáis cansados, pressionados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, diz o Senhor. Vai para Ele. Vai para Ele. Queridos, são algumas orações que eu não posso fazer por você, mas é você que deve fazer por você. Vá até Ele. Fala para Ele como você está se sentindo. Fala para Ele como está o teu ânimo. Se você está longânimo ou sem ânimo. Fala para Ele se você, nessa semana, pensou em parar, em desistir, em ir embora. Fala para Ele, Senhor, eu pensei, mas eu me arrependo. Não é momento de parar. Não é momento de parar. Não é momento de desistir. É momento de avançar, de caminhar. Fale com Deus, querido. Ore ao Senhor. Fale com Deus. Abra teu coração. Você está na presença de Deus. Vá até Jesus. Vá até Ele. Tenha movimento. Saia do lugar da inércia, da paralisia. Vá até Ele. Vá até Ele. Vá até Ele. Vá até Ele. Vá até Ele.